Em relação à dengue, nós estamos aí com nossa equipe, né, trabalhando, orientando. É lógico que agora com essa pandemia está um pouco complicada as visitas para adentrarem as casas, né? Nós estamos evitando este trabalho, até por segurança dos próprios moradores, né, Sérgio? Mas a equipe estão aí trabalhando, estão agora também aí passando esse fumacê com a bomba costal, né, nos locais mais críticos, e estamos aí combatendo aí esse mosquito malvado que tem também atormentado, né, todas as cidades, até porque nós temos a obrigação de orientar, mas isso também tem que partir de cada cidadão, né, Sérgio? Que se cada um cuidar do seu quintal, cuidar dos terrenos que tem, às vezes, na cidade aí, com certeza nós não teríamos dengue. Mas estamos aí trabalhando, enfim, para proteger a nossa população. E nós estamos aí com um quadro assim até alto em relação à dengue. Nós estamos aí com aproximadamente 80 casos confirmados e 277 em suspeito. Então isso é preocupante. E nós estamos aí então alertando a população itambaracaense que tome cuidado, que venha tirar um tempinho, né, olhar nos seus quintais, se não tem nada ali que venha acumular água, para podermos assim estar combatendo a dengue.
Carlinhos, cara, você está pensando ou projetando fazer um mutirão também aí nos próximos dias?
É assim, estou aguardando aqui o diretor lá da Endemias. Nós vamos estar conversando e nós vamos projetar aí para os próximos dias um grande arrastão em todo o município, para que possamos aí tirar tudo que o pessoal tem de sujeira em seus quintais, que possam colocar na rua. Nossa equipe vai estar passando, vamos estar trabalhando para sim segurar essa situação, porque vai chegando um limite que vai ficando quase que insustentável, né, Sérgio? Você sabe que também a dengue mata, pode ocorrer aí casos de pessoas que já pegou dengue, pegar novamente, é muito perigoso, a dengue hemorrágica. Então a nossa preocupação é grande e temos que trabalhar nesse sentido.
Falando agora do Covid, aparentemente a situação é tranquila em Itambaracá.
Sim, Sérgio, nós tivemos aí 3 casos suspeitos, né, e graças a Deus todos os 3 foram descartados, né? Um caso mais grave, né, que foi de um rapaz que foi transferido para Londrina até o HU, numa situação mais grave, e ficou ali, eu acho que quase 15 dias para poder sair o resultado final, né? Então todos os exames que ele fazia de tomografia dava todo o indício que seria o coronavírus. Mas graças a Deus, o último exame também deu negativo e ele já está se recuperando. No último sábado eu conversei com ele pelo WhatsApp, ele já, né, está consciente. Então foi descartado totalmente os casos na cidade de Itambaracá.
Ele já tem outras comodidades, né? É lógico que o quadro aparentava ser, mas graças a Deus não deu o Covid.
É, graças a Deus, né? Você sabe que hoje a orientação da saúde, se chegou, com os sintomas, você tem que colocar como suspeito e tem que tomar os devidos cuidados, né? E esse rapaz teve um problema maior também, que teve que dar uma quarentena aí para várias pessoas que teve a proximidade dele. Então houve um converseiro muito grande, até medo de muitas pessoas, né? Mas graças a Deus, como disse, foi descartado e está tudo na normalidade.
Cuidados, né? Cuidados.
Sim, nós temos que tomar os cuidados, né? É a recomendação da Secretaria de Estado de Saúde e da Regional de Saúde. Quando ocorre um caso dessa que ocorreu aqui em Itambaracá, você tem que dar a quarentena para as pessoas que esteve próximo, até para proteger as outras pessoas também, né, Sérgio? Então houve um desconforto muito grande em muitas famílias, né, que pessoas que teriam que trabalhar, até com medo de perder seu serviço. Mas tem hora que a gente tem que agir, mas graças a Deus passou, e pedimos para as pessoas que continuem tomando os devidos cuidados, né, que usem máscara. Nós estamos fazendo a nossa parte, né, juntamente com a Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, orientando as pessoas que usem o álcool gel, que usem máscara, que com certeza nós vamos passar esse momento difícil.
O comércio, como que está em Itambaracá o funcionamento?
Ou seja, através, né, de uma reunião com o nosso comitê de crise, né, nós decidimos a reabertura do comércio, que ficou certo o funcionamento das 9 às 17 horas. E o supermercado também ficou com um horário mais diferenciado, porque é um horário que às vezes a pessoa sai do serviço e necessita, então a gente flexibilizou mais o supermercado também aos domingos, está liberado até o meio-dia, mas o comércio em geral é das 9 às 5. E a gente está pedindo aí para o pessoal que mantenha as regras, né? Que venha aí controlar o número de pessoas que entram aí ao supermercado e aos comércios em geral, para que possamos aí evitar uma disseminação aí desse vírus que vem aí atormentar o nosso município.
E temos que tomar cuidado, já que as previsões aí é que vem chegando o frio. Chegando o frio, a tendência é que dê mais consequências respiratórias, não só o Covid, gripe e assim por diante, quem tem já algumas comorbidades. Então tem que tomar cuidado, sim.
Sim, agora a preocupação é grande, né? Chegando o frio, como você disse, né? As gripes é normal aparecer, e essas pessoas que já têm problemas respiratórios. Então a preocupação é grande nesse sentido, né? Essas pessoas que são grupo de risco, nós temos que tomar mais cuidados. Então a gente pede para a população que tome os devidos cuidados, que venha seguir a determinação do decreto, a determinação da Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde, que com certeza vamos evitar aí muita coisa.
Bom, vamos falar de coisas boas. Se bem que deu muito buchichinho também, você está com um projeto colocar lâmpadas de LED em toda a cidade de Itabaracá. Em que pé que está?
Ô Sérgio, isso aí é um projeto, né? Desde que nós iniciamos nosso mandato em 2017, nós temos muita reclamação em relação à iluminação pública do município de Itabaracá. A cidade é muito escura, são lâmpadas que queimam diariamente, e nós até contratamos uma empresa para fazer essa manutenção, uma empresa terceirizada que faz, mas a qualidade é péssima. E nós, vendo a necessidade, desenvolvemos um projeto juntamente com a nossa Secretaria de Obras para que pudéssemos trocar toda a iluminação do município. E nós chegamos até o governo do estado e apresentamos o projeto, e nós conseguimos ali um recurso de R$1 milhão, aproximadamente, é o que vai ficar mais ou menos para substituir todas essas iluminação. E através do deputado Romanelli, que articulou, né, juntamente com o governo do estado e com o Ortega, secretário de Desenvolvimento Urbano, e nós conseguimos a liberação desse recurso. Já está autorizada a licitação. E só que houve aí um comentário muito grande, Sérgio, que, em plena pandemia, o prefeito foi fazer um empréstimo. Não, gente, não é isso. Isso aí já é um projeto de mais de um ano e meio que nós estamos trabalhando. E outra, o recurso que é para esse tipo de investimento não é recurso para a pandemia, né? Então, nós não podemos parar o nosso município por causa de uma pandemia, nós continuamos trabalhando, nossa equipe está todo vapor. Então, houve muitas conversas que isso aí vai aumentar a fatura do cidadão. Quero deixar bem claro, não vai aumentar. Por essa razão, não. Não vai ter aumento nenhum na tarifa do cidadão, né? A nossa cidade vai ficar iluminada, vai ficar mais segura. Você sabe que a iluminação também faz parte da segurança de um município.
Também não é crucial.
Exatamente. Então a cidade vai ficar iluminada, vamos ter mais segurança. E é um recurso que os municípios, a maioria, vão em busca, Sérgio. Por quê? São juros de 4% ao ano. Você dividindo isso aí por mês, o que vai dar? Então esse é um incentivo que os municípios têm. Quase todos os municípios do Paraná usam dessa linha. E principalmente aquele município que está em dia. E você só consegue um recurso desse se o seu município está em dia com suas obrigações, se você está com as suas certidões em dias. Por isso que nós fomos privilegiados na liberação do governador, do secretário Ortega, com esse recurso para a iluminação pública. E com certeza, Sérgio, a nossa cidade vai ficar muito mais bonita. E também não é só o município de Itabaracá, o distrito São Joaquim do Pontal e também o bairro Raul Marinho vai receber essas melhorias. Então foi um projeto para todo o município de Itabaracá.
Quantos braços serão utilizados de LEDs?
Aproximadamente 1.000 braços para fazer essa substituição em Itabaracá, Raul Marinho e também São Joaquim do Pontal.
Algo mais, Carlinhos?
Sim, Sérgio, nós estamos aqui trabalhando firme com essa questão da pandemia, né? Você, como citou no começo aí, nós instalamos a barreira sanitária nas principal entrada e saída do município. Isso aí tem uma questão de orientação, que nós não podemos impedir ninguém de adentrar o município, mas está ali a nossa equipe, né, trabalhando, se tem alguém com febre, se alguém que apresenta gripe, é da onde que está vindo, para onde está indo, quantos dias vai se instalar no município. Então é um trabalho de prevenção para ter esse controle e até uma questão assim de uma segurança para os munícipes, né? Então isso aí foi muito importante e eu quero agradecer a todos os funcionários, né, da Prefeitura Municipal de Itambaracá, que não pararam, né, que encararam essa situação, principalmente aqueles da linha de frente, né, Sérgio, que não pode parar, não pode ficar em casa, estão aí enfrentando essa situação, correndo até um risco, mas estão aí firme trabalhando. Então meu agradecimento a todos os funcionalismo que tem nos ajudado e trabalhado em conjunto aí para que possamos dar uma segurança maior para o nosso povo.
Ainda falando em segurança, domingo é Dia das Mães. O cemitério irá funcionar normalmente? Porque tem muitas cidades que, inclusive, o cemitério será fechado. Aqui vai funcionar normal? Como que é?
Sérgio, normal não. Até hoje eu conversei com o pessoal que trabalha no cemitério e nós entramos num acordo seguinte. No máximo 10 pessoas, né? Pessoas têm que estar de máscara. Vai ter um álcool gel lá na porta para as pessoas fazer o uso. Nós vamos estar liberando sim para visita, que a gente sabe que é um dia especial, né? Aqueles que têm ali as suas mães sepultadas, com certeza, às vezes vai querer ir lá fazer a sua homenagem. Com um número reduzido aí, nós vamos estar liberando, sim, essas visitas. Até por segurança das pessoas que trabalham ali dentro também, né? E de outras pessoas que necessitam entrar lá, para que possamos aí estar protegendo a todos.